Botequim da Bola. Apresentação, Léo Medrado.
Juntos até meio-dia, vamos com um bate-papo muito legal com o novo treinador do Santa Cruz, Roberto Fernandes. Tudo bem, Roberto? Bom dia.
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da CBN, torcida tricolor. É um prazer, mais uma vez, estar falando contigo, Léo. E vamos aí bater um papo aí durante o programa. Estou à tua disposição.
César Rosati, tudo bem, César?
Opa, bom dia, Léo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos.
É vida louca a vida. Novembro de 1996. Estávamos num táxi voltando para Cumbica, em São Paulo. Ricardo, que era proprietário de um restaurante na Rua do Espinheiro, o Vagão. Roberto Fernandes, um torcedor, que estava lá para assistir a partida entre Náutico e União São João. E o treinador daquele time era Givanildo Oliveira. Hoje, Roberto Fernandes é o técnico do Santa Cruz. Givanildo Oliveira é o diretor técnico do Santa Cruz. E esse que vos fala não é mais gerente de futebol, é um apresentador de programas. Olha como essa vida muda, Roberto Fernandes.
Faz parte, né, Léo? E uma coisa, bom dia também ao César. Rapaz, que coisa, né? Realmente são as voltas que a vida dá, né? Naquela época, acho que foi quando? 96. Quando? 96, né?
Isso.
Eu ainda não tinha planos, né, de ser treinador, e Givanildo já um treinador consagrado, com títulos, essa coisa toda. Nos enfrentamos muitas vezes. Neste ano eu estou fazendo 20 anos de carreira. Ao longo desses 20 anos, nos enfrentamos em diversas vezes, em diversos campeonatos diferentes, né? E tivemos a oportunidade de participar de um evento juntos e de outros programas. E agora trabalhando junto, né? Então, para mim, assim, é extremamente gratificante. Eu comecei na primeira reunião que nós tivemos após a minha contratação. Foi uma reunião onde participou o presidente do clube, Joaquim, o vice-presidente, o Fabiano, eu e o Givanildo. E a primeira coisa que eu falei para Givanildo foi: Giva, um dos treinadores que eu gosto de ler sobre ele é o Guardiola. E o Guardiola, ele diz que é um grande ladrão de ideias, um grande ladrão de ideias. Então, Giva, com os títulos que você tem, você está lascado, porque eu vou roubar coisa para caramba sua. E ele deu uma risada e aí demos início aí ao primeiro contato.
Legal. E eu acho que essa é a grande curiosidade, né? Como será a sua relação com o Givanildo? Eu falei que se houver esse casamento triplo aí, essa trigamia entre você, o Fabiano Melo e o Givanildo, eu acho que tem tudo para dar certo, Roberto. Você tem essa sensação?
Léo, eu tenho, né? O Giva, como jogador, né? E como treinador, não tem como você tirá-lo da galeria dos mais vencedores desse país, né? Aliás, é um cara que eu acho que se tivesse... E eu não quero nem entrar mais nesse assunto, mas é apenas concluindo meu raciocínio. Se tivesse nascido em São Paulo, no Rio Grande do Sul, esse cara teria o respeito nacional infinitamente maior do que ele já tem, né? Pelos títulos que ganhou, tudo. Então, o que é que ocorre? É uma nova função para ele também, né? E o Givanildo é um cara muito sistemático, é um cara de fácil convivência. Aquela impressão que as pessoas têm que ele é um cara turrão, na verdade ele não é. Ele é com quem não tem intimidade com ele. E isso aí eu acho que ele está correto, né? Mas é um cargo novo para ele também. E a gente tem conversado diariamente, né, tendo aquele cuidado evidente, e ele está muito preocupado com isso, né, de ter atenção nos limites, aonde é o treinador, aonde é o coordenador, mas eu vejo assim com muito bons olhos, sabe? E eu acredito que tem tudo aí para dar certo no Santa Cruz, né? E eu acredito realmente que a gente possa fazer uma grande parceria. Agora, é evidente, não é? Não é pelos títulos que o Juvanildo tem, não é pelos trabalhos positivos que eu já fiz, não é pelos acessos que o Fabiano tem, que vai ser de uma hora para outra. Nós vamos fazer um trabalho, eu acredito, né, eu não gosto da palavra reformulação, mas uma reconstrução precisa. Uma equipe que em 20 jogos perdeu 13 e está 6 jogos sem fazer um gol, é evidente, né, que a gente precisa, primeiro, resgatar esse grupo, né, daqueles jogadores que realmente estão comprometidos em honrar a camisa e as tradições do Santa Cruz, e, pontualmente, a gente fazer as modificações que precisa.
César.
Roberto, é claro que você chegou agora há pouco, né, no Santa Cruz, tem pouco tempo ainda, mas já teve alguns treinamentos com o grupo. Você vinha acompanhando também, certamente, acompanhando os jogos do Santa Cruz. Por esse pouco tempo que você está com o grupo, o seu diagnóstico, é claro que o Santa precisa melhorar a parte técnica, tática, postura, mas o que você acredita que vai ser o maior trabalho, pelo menos a princípio? Se é de fato ali a questão técnica e talvez até com reforços, se é uma questão tática, você acha que está muito desorganizado pelas partidas anteriores ou uma situação de postura?
Olha, César, acredito nisso aqui. Você não chega nessa situação de graça. Não é uma coisa. Não é uma coisa. Quando você chega num quadro onde, como eu falei anteriormente, o número de jogos e o número de derrotas, né? O número de partidas sem marcar um gol, não é só campo, não é só extracampo, não é só reorganizar, não é só resgatar a confiança dos atletas, é um conjunto de tudo isso e outras coisas.
A gente teve, Roberto, um time no ano passado em que não houve o acesso do Santa Cruz por caprichos da natureza. Muito parecido com aquele seu acesso, quase você sobe com o próprio... Com o Náutico, né? Com o Santa, contra o Operário. Chegou muito perto. Esse time do Santa Cruz do ano passado, com o Didira, com o Paulinho e com o atual elenco que aí está, ele chegou muito próximo, a tal ponto de uma bola na trave do Ituano, se essa bola entra, o Santa Cruz tinha se classificado, o Vila Nova tinha ficado de fora e o Santa tinha passado, tinha subido para a segunda divisão. Hoje, eu vejo de fora, a gente não tem acesso a treinos, a gente tem acesso a jogos. Você falou duas palavras, resgate e comprometimento. Tem que resgatar o Santa Cruz, os jogadores. Acho que você estava se referindo mais à autoestima. Vejo os jogadores do Santa sem essa autoestima. Mas falei, inclusive, essa semana, Roberto, defina o seu time contra mim, contra cronistas esportivos, contra torcedores, contra gerências de futebol, contra presidente do clube, mas defina o seu time. O que eu vejo que falta esse time, Roberto, é a sensação da titularidade. Quando o jogador não se sente titular, ele não ousa. Ele toca a bola do lado, ele não arrisca um chute de média distância, ele não faz um lançamento, ele não faz uma assistência profunda, ele tem medo de se expor e ele fica se escondendo. Quando você define o seu 11 titular, o cara ganha confiança e passa a soltar o máximo daquilo que pode exercer. E eu tenho na minha ideia de treinador de futebol, a competência número um do treinador tem que ser para tirar o máximo, extrair o máximo de cada atleta. Você vê o Tite. Tite foi preciso que ele parasse um ano, saísse, fizesse estágio, humildade para fazer estágio com Pepe Guardiola, com Zé Mourinho e outros treinadores do mundo, para que eles dissessem a Tite, faça na seleção brasileira o quintal da casa de cada atleta, ou seja, o cara faz hoje na seleção aquilo que ele faz no seu clube. E eu acho que esse é o principal ponto do treinador, é extrair o máximo de cada jogador. Vendo isso, você hoje já convivendo com esse grupo, pelo pouco tempo que você tem, em cima da pergunta que o próprio César fez, é possível resgatar isso aí se você já tem em mente o seu 11 titular, lá na sua subconsciência, lá dentro, você já tem o 11 que você acha que seria o ideal para o Santa Cruz?
Léo, para esse primeiro jogo, sim. Para esse primeiro jogo, sim. Né? Agora, para a sequência da temporada, aí a gente precisa, né, trazer um pouco da característica de jogo minha, aliada àquilo que nós temos em mão e pontualmente, né, a gente buscar suprir as carências que, em termos de característica, a gente não tem no grupo. Isso aí é fato, sabe? Eu concordo com você em relação à questão de titularidade. Agora, eu queria abordar uma situação que ocorre no Santa Cruz, que é evidente. Minha função não é estar buscando culpado, né? Mas olha o que é que ocorre, né? Eu sou o quarto treinador, salvo engano, do Santa Cruz na temporada. Nós estamos em junho. Nós estamos fechando o primeiro semestre. Cada treinador, cara, indicou jogador, né, da ideia dele, da ideia de jogo dele, né? E o clube vai ficando. E o clube vai ficando com esses jogadores. Quando o treinador sai, o jogador não vai sair com o treinador só porque o treinador saiu. Se não estiver rendendo ou outras razões, beleza. Mas não é porque o treinador saiu que o time vai sair. Senão o time do CRB tinha saído todo comigo pela revolta que o elenco ficou da minha saída. Mas vamos embora. Segue o baile. Então hoje nós temos no grupo do Santa Cruz bastante jogadores de característica muito similar e faltando outras características no grupo. Então, por isso que eu não posso chegar para você aqui agora e dizer, ó, Léo, os 11 do Santa, certo? O time titular é esse aqui. Não, eu acho que nós vamos ter isso, né, no segundo, terceiro momento, né? Mas para esse jogo contra a Jacuipense, a gente já vem trabalhando, né, um time base, pouquíssimas dúvidas desde o primeiro treino ao treinamento que se encerra amanhã. A gente treina hoje à tarde, treina amanhã à tarde, né, e concentra. E uma outra coisa importante, não é só na questão, né, da formação do elenco que você teve três momentos diferentes e vai ter o quarto. Porque esse papo eu tive com o Givanildo, né, e eu posso externar ele também para você, para o torcedor. Por mais vitorioso, né, que o Brigatti seja, por mais vitorioso que o Galo, que o Bolívar possa ter sido, cada um enxerga futebol diferente e eu enxergo também da minha maneira. Cada um tem o seu conceito de jogo, seu modelo de jogo, né? Se você pegar a semana do Guardiola e do Klopp, né, que puxei aqui dois treinadores assim, que eu considero top, para uma decisão, você vai ver que não é igual a semana. Cada um tem uma metodologia diferente de trabalho, cada um tem um conceito de jogo diferente, um modelo de jogo diferente, né? E aí eu pergunto também, imagina isso na cabeça do jogador que começou a pré-temporada no Santa e está até hoje no clube, né? Para um treinador, ele queria que jogasse na linha alta, aí o outro quer na linha baixa, aí o outro quer que uma bola, quando aconteça a ruptura de linha, ele tenha um determinado comportamento, ele feche o espaço, o outro quer que marque o jogador. Então, cara, quando eu falo que a gente precisa resgatar a confiança, é primeiro de tudo dar tranquilidade para esses caras, deles voltarem a desenvolver aquilo que eles têm de melhor. Aquilo que eles têm de melhor, acima, neste momento, até do que eu pense de modelo de jogo. É claro que sem perder a organização, né? Organização tem que ter, um norte tem que ter, né? O que cada um tem que fazer no momento que tem posse de bola e no momento que está sem a bola, isso aí tem que ter. Mas, nesse momento, é mais até de soltar o próprio jogador, né, para que ele tenha a confiança dele fazer aquilo que ele faz. Tanto que eu fiz, a pergunta que eu mais fiz individualmente essa semana para todos os atletas, individualmente, né, e eu ainda não consegui fazer a todos, mas principalmente aqueles que estão jogando, velho, aonde você e como você se sente melhor e acha que rende melhor?
Perfeito.
Essa foi a pergunta. Do que eu já vim com a ideia fixa de, por exemplo, Chiquinho, vou usar Chiquinho de terceiro homem no meio, eu vou usar Chiquinho na aberto pelo lado esquerdo, um exemplo, né? Antes disso, a minha preocupação foi bater um papo, por exemplo, com o Chiquinho, para saber aonde ele se sente confortável, né? E aí, dentro disso, com cada um, a gente tentar organizar a equipe da melhor forma para esse jogo, porque são três treinamentos, né? São muitos conceitos de jogo que eu falei. Filosofias de trabalho diferentes no mesmo grupo, né? Em muito pouco tempo. Então, a gente precisa acalmar a coisa, dar um freio de arrumação, para depois a gente voltar a acelerar.
Deixa eu, antes de passar para o César, deixa eu saber, até por curiosidade, o que é que o Chiquinho te disse? Aonde ele se sente mais à vontade? Pelo lado direito aberto, pelo meio com liberdade para criar? Onde é que ele se sente melhor?
No segunda-feira você vê, deixa de coisa.
Você levantou a bola, Roberto. Responda, rapaz.
Chiquinho é um jogador versátil e é um dos que realmente, e muito honestamente da parte dele, se dispõe, né, com essa versatilidade de tanto jogar mais aberto quanto recompor no meio, né? Dependendo do restante do conjunto da obra, até fazer um segundo volante, ele pode fazer, mas eu não gosto da ideia de segundo volante, porque o Chiquinho tem um bom arremate, né? E o Chiquinho, eu acho que tem que jogar próximo do gol, tá certo? Ele tem o poder de não só de construção, mas também de definição de jogada.
Ô Roberto, é lógico que, como você mesmo citou, você tem o seu modelo de jogo principal, a forma que você enxerga o futebol, o seu conceito sobre campo e bola. Agora, você tem que sempre aliar com o que tem em mãos, né? O seu elenco, você mesmo acabou de citar. Eu não vou perguntar qual é o time que entra em campo segunda, mas...
Eu vou.
espere que ele vai responder. Agora, o seguinte, pelo que você... Há pouco, né? Pouco tempo com o elenco, mas... Você acredita que esse elenco, claro, não é nem que você vá jogar dessa forma segunda-feira, até porque pode ser que tenha alguns jogadores que não possam entrar em campo, outros não estejam na condição física ideal. Mas com o elenco completo, todo na sua mão, você acredita que, por característica, o time renda melhor com três atacantes, num 4-4-2 como foi no ano passado, ou de repente até com três zagueiros? A gente observa o São Paulo jogando muito bem dessa forma, o Fortaleza, o Sport jogou assim contra o Grêmio. Então eu queria saber, com o elenco completo ali, condições perfeitas, né, temperatura ideal ali, então como você imagina que a equipe renda melhor?
Pô, César, eu te confesso, tá, que nesta temporada, em que pese o Santa Cruz jogou a Copa do Nordeste, né, mas não era um dos clubes que eu estava mirando dentro da Copa do Nordeste, eu vi muito poucos jogos do Santa Cruz. Em que pese também que eu conheço muitos jogadores do Santa Cruz que joguei, foram meus atletas não só em Pernambuco, mas em outros estados, em outras equipes do futebol brasileiro. Eu ainda, cara, não posso te dar essa resposta. Qualquer resposta que eu dê aqui, ela pode ser quebrada em mais 4 ou 5 sessões de trabalho, porque nós temos um elenco com 34 jogadores, que ao meu ver, né, para uma Série C que joga uma vez por semana, é um elenco grande. Nós temos jogadores que ocupam o mesmo espaço no campo, com características muito similares, né? E eu acho que aí, por ter trocado tanto de treinador, e é evidente que o clube atende sempre, isso é uma coisa normal do futebol, pelo menos 1, 2 ou 3 contratações, 4 contratações do treinador. Então, esse elenco, ele tem dedo do Brigatti, tem dedo do Galo, tem dedo do Bolívar, né? E, por exemplo, pelo que eu conheço pessoalmente o Galo, e pelo que eu conheço pessoalmente o Brigatti, são caras com ideias completamente diferentes de jogo, certo? Então, se eu te responder, ó, o Santa, que eu imagino, é jogar no 4-2-3-1, ou no 4-3-3, ou no 3-5-2, é prematuro. Eu estou, desde que eu cheguei no Santa, o meu foco é vencer segunda-feira. Porque nós precisamos quebrar. Para vencer tem que fazer gol. Nós precisamos quebrar esse negócio de 6 jogos sem fazer gol, né? E nós precisamos carimbar a primeira vitória dentro da Série C.
Deixa eu só reformular a pergunta então que o César fez. Quando você fala assim, uma das frases que você soltou aí no início do programa, eu tenho que impor uma característica de jogo minha. Bom, quando você vai para a seleção brasileira, o Brasil foi campeão com 5 sistemas, Roberto. WM foi campeão com 4-4-2, com 4-2-4, foi campeão com 4-3-3, com 3-5-2 em 2002. O treinador chega na seleção, ele convoca quem ele quer. Então, se ele quer três zagueiros, ele pega dois bons alas. Se ele quer jogar com 4-4-2, ele pega um meio ou dois meias bons. Vai depender do que ele quer. É só ele estalar o dedo e chega. Mas para um técnico de um time de Série C, que não tem tantos recursos financeiros e que vai ter que pouco poder de escolha, você tem hoje no seu elenco um grupo suficiente para que você possa determinar qualquer sistema de jogo e ele cumprir, ou você vai ter que se adequar exatamente ao que você tem hoje? E no que você tem hoje, você não tem direito a escolher qualquer sistema. Você vai responder depois o repórter CBN. Deixa eu passar uma mensagem rapidinho aqui. Meu amigo e minha amiga, se você tem um Chevrolet Celta ou um Classic, essa notícia é para você. Não dirija mais o seu carro. Isso mesmo que você ouviu. Não dirija mais o seu carro. Quer saber por quê? É o que eu vou contar para você. A General Motors, sempre atenta à sua segurança, identificou um defeito nos airbags Takata, que pode causar danos físicos graves e até fatais. Então, preste atenção. Só dirija o seu Celta ou Classic para trazer até uma concessionária Chevrolet e realizar o seu recall nos airbags Takata. É rápido e grátis. Você ainda ganha R$500, olha só, R$500 em abastecimento no aplicativo Shellbox e concorre até 3 Onix 0 km. Mensagem da General Motors, repórter CBN, a gente volta com Roberto Fernandes e César Rosati aqui no nosso Botequim da Bola.
Futebol CBN. Botequim da Bola. Apresentação, Léo Medrado.
O elenco que você possui no Santa Cruz hoje, Roberto Fernandes, você pode usufruir de qualquer sistema de jogo?
Léo, eu acredito que não. Acredito que não, porque, por exemplo, para jogar, né, no 3-5-2, nós temos quatro zagueiros, não é? Que é o Breno, o William Alves, o Weber, né, e o Júnior Sergipano, que eu entendo que são muito similares na característica de jogo deles. Né? São bons zagueiros, são zagueiros que todos eles brigam ali com a condição de igualdade, de titularidade. Qualquer um pode ser titular, é muito a questão da preferência, não é? Ou do torcedor que acha que esse ou aquele, mas são zagueiros, né, que têm essa condição de ser titular. Mas, por exemplo, para jogar no 3-5-2, no que eu tenho ideia, tá certo? Pelo lado direito, a gente não tem o zagueiro que possa sair pela lateral, né, e fazer condução de jogo na segunda fase de jogo. Né? Porque são zagueiros mais fortes, mais viris, não são os zagueiros de construção, né, nessa fase de jogo. Então, essa é uma delas. Né? Eu não vou citar outros sistemas que eu acho que também a gente precisaria de características mais específicas, né? Que para não, enfim, para não expor mesmo. Agora, uma coisa, né, só para fechar quando eu falo na questão de dar tranquilidade, né, e resgatar, eu quero também aqui, né, falar do excelente trabalho, né, que o Hélio vem fazendo no Náutico. E veja o porquê, né, do momento de uma equipe e o porquê do momento de outra. Nessa temporada até agora, eu sou o quarto treinador do Santa. O Santa já teve 23 formações de titulares diferentes em 25 jogos. Em 25 jogos. 49 atletas já foram utilizados em 24 jogos, sendo 2 goleiros, 9 laterais, 7 zagueiros, 9 volantes, 8 meios, 14 atacantes. Filho, isso não existe, isso é surreal, pô. Então a gente precisa, nesse momento, certo? Nesse primeiro momento, fazer exatamente, Léo, exatamente esses números aqui, eles chancelam o início do seu do programa, quando você falou que eu precisava definir um time titular. Você matou isso aí, porque veja esses números, 49 atletas em 29 jogos, você usa 9 laterais, né, 9 volantes, 14 atacantes já na temporada, aí você veja o que vem dando certo, né, dentro do próprio estádio. Eu tenho certeza que se não foi por opção do Hélio em poupar algum jogo, eu acredito que a equipe base do Náutico não mudou mais do que 14, 15 jogadores nas partidas que fez na temporada.
É, e você sabe que isso é o segredo número um para dar certo, né? Desde que o mundo é mundo, quando você sabe a formação do seu time, do goleiro ao segundo atacante, decorado, quando o torcedor tem esse time decorado, quando a crônica tem esse time decorado, é sinal de que esse time encaixou. Aí você vai ver o desenvolvimento de cada atleta dentro de cada função que ele pode exercer. César Rosati.
Roberto, falar de um jogador que você conhece bem, o Derley. Ele chegou no Santa Cruz numa situação ali de destaque, né? Sendo realmente um reforço interessante, chamando a atenção da imprensa, da torcida, até porque, claro, estava numa primeira divisão, mesmo que não fosse titular do Fortaleza, mas tinha ali a sua importância, teve sua importância ainda sob o comando do Rogério Ceni. Então ele chega com toda essa questão, ele rapidamente se torna titular da equipe, chegou até a atuar como lateral direito sob o comando do Galo, não agradou, atuou como volante, perdeu a posição, quase saiu do clube, acabou ali treinando em separado, ficou. Então eu queria saber agora, você chegando, se o Derley está nos seus planos, como você encontrou o Derley, a parte motivacional, a parte física dele, se ele está pronto, por exemplo, para atuar na segunda-feira, e se ele está ali no mesmo, está em pé de igualdade com os outros volantes do elenco, se você de fato está contando com o Derley para a sequência da competição.
Eu conto com o Derley, é um jogador que eu conheço bastante, tá certo? Agora, eu preciso fazer algumas ponderações em relação ao Derley, até porque esse bate-papo, não é, Léo? Eu te considero como um amigo. Mas além de eu, você e o César, milhares de torcedores, principalmente do Santa Cruz, estão ouvindo. O Derley é muito mais vítima do que qualquer coisa. O Derley não fez pré-temporada, pô. O Derley foi colocado para jogar sem estar preparado. E pela nossa necessidade, né, talvez, não sei de frente, ou iniciar jogando ou entrar no decorrer da partida, o Derley ainda não está numa condição boa. Por quê? Porque além dele não ter feito pré-temporada e entrou para jogar sem estar preparado, certo? O Derley, nessa transição que você falou aí, ficou mais de 10 dias, bem mais do que isso, acho que ficou 20 dias treinando em separado. Você já viu o jogador treinando em separado? O cara só trota, cara. O cara trota, vai dar trote em campo, o cara não trabalha com bola. Se trabalha com bola, trabalha ele e um preparador físico. Não é tênis que trabalha você e o seu treinador. O cara tem que treinar com conjunto, com vários jogadores. Então, assim, o Derley, eu acredito que ele pode render mais e pode ajudar o Santa Cruz nessa temporada. Mas nós precisamos ter a consciência disso aí. E uma outra coisa, cara, que eu fico muito à vontade de falar isso, porque eu até já falei com ele. Eu até brinquei com ele num treino, que eu chamava Derley de bambu, que ele envergava, mas não quebrava. E teve uma dividida no treino essa semana que ele caiu. E aí eu disse, ih, Mago, a raiz desse bambu aí já foi embora. Você não vai cobrar do Derley o que ele fazia há 5, 6 anos atrás e hoje, né, que o cara muda, velho. Veja quantos jogadores que têm qualidade ao longo da carreira, ele vai mudando característica, né, e muda de função. Eu vou te dar um exemplo de um ídolo atual do Santa Cruz, que é um cara que a gente precisa resgatar a confiança dele também. Pipico. Né? Mas antes, Pipico. Pipico, eu conheço o Pipico muito bem, porque eu conheço o Pipico de 12, 15 anos atrás. Pipico era ponta, era extrema, arisco de um contra um driblador. O que é que Pipico joga hoje? De 9. Por quê? Porque ele já não vai lá atrás recompor na condição que ele tem. Então o Derley hoje é um cara de 34 anos, pô. Ele não é um cara de 27, não é um cara de 28. Então não pensa que é o mesmo jogador. A gente não pode ser cruel dessa forma, né? Agora, dentro do que ele produz hoje, eu acredito que ele, preparado, com o ritmo de jogo, o Derley pode dar um caldo muito maior do que ele produziu até agora no Santa Cruz.
O Márcio Markman está passando mensagem para mim aqui, perguntando, Derley pode ser esse zagueiro pela direita, Roberto?
Rapaz, eu vou dizer um negócio. A imprensa daqui, os bichos estão estudando futebol só a porra.
É, não trabalha, pô. Aí fica só estudando futebol.
Pergunta o Derlei. Pergunta o Derlei. No primeiro treino dele comigo, onde é que ele jogou?
De zagueiro pela direita.
Porque como o Weber está suspenso, né? O Weber está suspenso, nós perdemos para esse jogo 4 jogadores. A gente perdeu o Weber por suspensão, o Rondinelli, o Everton Dias e o Adriano por Covid. Testaram positivo, estão fora. Então, como o Weber está suspenso do jogo, e como falei para vocês que o meu foco estava todo voltado para buscar essa primeira vitória na próxima segunda-feira, então eu estou dando atenção em quem pode resolver o meu problema, quem pode resolver o problema do Santa Cruz. Então eu não treinei nos trabalhos táticos com o Weber, e sim com o Derlei naquela função.
Roberto, você falou num problema grave aí. Você vai ter o Wallace pernambucano. Aliás, isso aí você pode dizer. O Wallace já está ok para segunda-feira?
Tá. O Wallace está recuperado, voltou a treinar. E a minha dúvida, né, em relação ao Wallace, eu conheço muito bem o Wallace, né? O primeiro de todos aqui de Pernambuco a conhecer o Wallace fui eu, porque quando eu trabalhei com o Wallace lá no Confiança, ele não tinha sequer vindo para o Náutico ainda. Eu conheço bem o Wallace, muito bem. E o Wallace, se ele não tiver numa condição física boa, ele não rende. Porque ele é um jogador de força, de resistência, e é um jogador de uma estrutura muscular grande, pesado. É um jogador de estrutura muscular. Então, quando ele não está bem, cara, nem se ele não estiver bem fisicamente, é um daqueles jogadores que altera, né, o rendimento técnico dele. Então, como ele ficou um tempo sem treinar, né, voltou a treinar ontem, então vamos avaliar o treinamento dele hoje e o de amanhã.
Ele vai para o banco, já entendi. Mas
não sei.
Eu sei. Na CNTP, você tem o Wallace e você tem o Pipico. Eu estou dizendo nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, o Wallace já bem fisicamente, o Pipico bem fisicamente, clinicamente.
Não, mas o Pipico para esse jogo está fora. Tá?
Não, eu sei. Eu estou dizendo o seguinte. Os dois estando bem fisicamente. Você falou que o Pipico fazia o lado do campo. Para fazer o lado do campo hoje, nos sistemas modernos de futebol, e coisa que eu até um dia vou debater com você de forma mais ampla, porque eu não concordo muito com esse ponteiro estar voltando lateral até a própria área, não, tá? Porque na minha época, ponteiro não marcava lateral, lateral marcava ponteiro. Então, se o lateral passa e vai até o fundo e o ponteiro não volta, mete um no contra-ataque no pé do ponteiro, ele guarda essa bola dentro do gol, o treinador vai gritar, não vai não, para o próprio lateral, para que ele não acompanhe. Então eu prefiro o Pipico aberto lá pela direita. Deixa o lateral passar. Passa, pode passar. Agora faça o gol. Porque se não fizer, essa bola vem nas suas costas e eu vou cair dentro do seu gol. Então lateral tem que marcar ponteiro e não ponteiro tem que marcar lateral. Mas dentro dessa sua filosofia, Pipico e Wallace, pelo adiantado da idade do Pipico hoje, os dois podem jogar juntos?
Muito difícil. Muito difícil. Em princípio, não. Até porque não são mais dois garotos, né? São jogadores que precisam, né? Que carreguem o piano, porque eles são grandes tocadores de piano. Eu não posso botar Pipico agora para carregar piano, nem o Wallace para carregar piano. E segundo, se os dois estivessem dentro cada um do seu momento. Eu não quero o Pipico de 10 anos atrás, nem o Wallace de 10 anos atrás. Estou falando do momento deles. Se os dois estivessem no melhor da sua condição, física, técnica, porque tática aí não depende só do jogador, física e técnica, e com sequência de jogo, talvez, mas nesse momento não. Nenhum dos dois estão no melhor da sua condição, certo? Hoje, eu te falo, nos próximos 10, 15 dias, se qualquer um dos dois entrando em campo, eles estão entrando porque querem ajudar o Santa, mas não estariam na condição assim 100%, né? E nem estão com ritmo de jogo pelo tempo que estão sem jogar. Então, nesse momento, seria uma coisa desesperadora fazer uma coisa dessa, e mais do que desesperadora, eu acho que não renderia, não. Eu teria mais problema do que soluções.
Roberto, você falou muito sobre a questão do seu foco na partida de segunda-feira, e acho que você está coberto de razão, porque não adianta planejar muito para frente se o Santa não vence segunda-feira, porque está começando a perder margem, né? O Santa, obviamente, não é nenhuma pergunta que se faça, porque é claro que o objetivo continua sendo o acesso. Então, para isso, para você classificar, você tem que reagir de forma imediata. Não dá para ficar esperando muito e, principalmente, querendo ou não, neste momento é um confronto direto contra a Jacuipense na segunda-feira. Então, eu queria que você citasse um pouco sobre esse adversário, um time que tem aí jogadores bem conhecidos aqui no futebol pernambucano, né? O Josa, o próprio Charles, que foi volante do Santa Cruz, o Renato Henrique, fez um estadual bom pelo Salgueiro. Eu queria que você pudesse falar sobre qual a sua preocupação, o que é que você já estudou, se já passou algo para o elenco.
Já eu quem está cuidando, né? Eu já vi, né, o primeiro material da Jacuipense. Quem está focado nesse trabalho do adversário é Fernando Alves, né, conhecido aqui de todos vocês, principalmente da imprensa, que está como nosso auxiliar. E como você falou, jogadores conhecidos aqui, mas eu vou além. Nesse jogo, nós precisamos, evidentemente, né, conhecer o adversário. Isso aí não tenha dúvida. Mas o meu foco está... Eu assisti o jogo do Santa Cruz, não antes, eu assisti depois. Depois da minha contratação. Eu assisti o jogo do Santa Cruz contra o Floresta e contra o Ferroviário. E não adianta ser Jacuipense, que está na mesma situação do Santa Cruz, em zona de rebaixamento, ou se viesse o Volta Redonda ou Ferroviário. Se a gente não corrigir algumas coisas pontuais, que é o foco que a gente está trabalhando, pode ser qualquer um dos dois que vai causar extrema
dificuldade.
Vai causar extrema dificuldade.
O Zuza Monteiro está mandando um abraço para você, Roberto. Está parabenizando aqui o programa pela entrevista que a gente está fazendo com você. Roberto Fernandes.
Um abraço, Zuza.
Roberto Fernandes, me dá o teu prazo para resgatar o Santa. Qual é o teu pensamento? Você fazia antigamente casinhas, né? A casinha de 3 jogos, aqui eu tenho que fazer 7 pontos. Essa casinha aqui eu tenho que fazer tantos pontos, coisa e tal. O teu prosseguimento vai ser Jacuipense aqui no Arruda, depois pega o Volta Redonda fora, no Rio de Janeiro, vem para buscar o Paysandu aqui no Arruda, sai para jogar contra o Altos do Piauí. Vamos parar por aí, nesses 4 jogos. Você tem uma linha de raciocínio em termos de pontuação do que você pretende fazer nessas 4 partidas?
Jogo a jogo, Léo. Cada jogo, uma decisão. Isso não é frase feita, não é nada disso. Eu estou sendo muito honesto com você. Eu não vou projetar Volta Redonda, Paysandu, até porque já enfrentei o Paysandu nessa temporada, eliminamos o Paysandu pela Copa do Brasil, quando eu estava no CRB, é um time que está muito instável também, certo? É um time que está instável, pela montagem do grupo, pelo investimento que o Paysandu fez, eles esperavam já estar numa situação melhor em termos de temporada, né? Mas são equipes que, por exemplo, nenhuma, talvez nem a própria Jacuipense, está numa turbulência como a do Santa Cruz, entendeu? Com o número de treinadores que passaram, com o número de jogadores utilizados. Então, essas equipes, elas pronto, o famoso time base, né? Eles estão com o time base mais definido do que o Santa Cruz. Então, no primeiro momento, né, e esse primeiro momento... Eu não quero numerar se são 3 jogos, se são 5 jogos. No primeiro momento, o que eu quero é vencer e depois buscar uma sequência de vitória. Se para isso, pode me cobrar, viu, Léo? Pode me cobrar. Eu não vou mudar um time, não é um time a cada jogo. Esqueça disso. Mas se para isso eu precisar fazer ajustes por conta do adversário, de 1, 2 ou 3 peças, de um jogo para outro, para que eu possa ter uma possibilidade de vitória maior, eu vou fazer. Nesse momento, o que eu preciso é, primeiro, estancar a seca de vitória. E, segundo, efetivamente, botar a gente naquele bolo lá de cima, brigar lá em cima. Brigar lá em cima. Quando a gente tiver nessa condição, né, de poder perder um jogo e não sair do G4, aí aí nós vamos começar a buscar uma lapidação melhor, né, a buscar uma identidade, né, maior, né, e uma imposição maior.
Roberto, saindo um pouco agora da questão do Santa Cruz, né? Porque realmente é uma situação bem complicada. Você chega numa dura missão mais uma vez. Em 2018 você conseguiu ali, foi muito bem, pegou o time lá embaixo, colocou lá em cima, não subiu ali, porque de fato encarou um adversário muito forte. Mas saindo um pouco da questão Santa Cruz, você tem um exemplo do seu lado agora, né? O Givanildo Oliveira. É de um cara que... multicampeão, o rei do acesso, chamado rei de Pernambuco aqui, boas passagens pelos três clubes. Queria saber se você passa pela sua cabeça, você que já tem uma história muito bonita no Náutico, já foi campeão pelo Náutico, pelo Santa Cruz quase conquistou o acesso, vai tentar agora conquistar mais esse acesso, vai conquistar dessa vez, tentar recolocar o Santa na Série B. Claro, não é a questão, não é se você treinaria, se você tem o desejo de treinar o esporte, não é isso. Mas teria algum problema? Como você enxerga essa questão de repente ser o sucessor do Givanildo no sentido de ser um treinador com grandes passagens pelos três clubes?
Pô, isso seria, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento muito grande. Eu acho que todo treinador de futebol, né, você sempre vai mirar, você sempre vai focar em coisas que marquem, que deixem um legado da sua existência profissional, né? Então, eu não sei te dizer, honestamente, se Givanildo foi campeão pelos três. Eu sei que fez trabalhos.
Eu acredito que pelo Náutico ele não fez, o Léo pode até...
Não, ele não foi campeão pelo Náutico, pelo Santos, pelo Sport, sim.
Né? Então, pô, imagina se ele tivesse conseguido isso. Eu não sei se outro treinador, na história do futebol pernambucano, daqui a 200 anos, a gente tendo nossos bisnetos fazendo esse programa aqui, vai surgir o cara para fazer isso. Então, eu acho que esse tipo de ambição todo treinador tem.
Roberto, vamos fechar aqui, estamos no final do programa.
Já?
Passa rápido, cara, o que é bom dura pouco. Vê só, 50 anos, cara, no lombo, né? 50 anos.
Pra que idade. Falar essas coisas?
Porque eu tenho que falar essas coisas para buscar essa outra coisa que eu vou perguntar, que é totalmente linkada, ligada a essa questão da idade. O Roberto tem um temperamento...
Turbo,
que é... Como é que é?
Turbo, 5.0 turbo.
Bom, essa é a sua versão. Eu digo sempre na minha casa, né? Aqui é 5.6 turbo, tudo funcionando. Mas algumas ressalvas, né? Algumas ressalvas.
Não, aqui não tem ressalva nenhuma, viu?
É o que você diz. Tem que perguntar a outras pessoas.
Ô, Léo, assim, mentira eu só gosto quando eu conto.
Quando,
né?
Eu conto, fica bonitinho. Como é que tá essa coisa do teu temperamento, cara? Você sempre jogou pra mim, mas ninguém fala do Bernardinho. Mas ninguém fala do Filipão. Só que eles tiveram uma bagagem muito grande, né? Sua bagagem já está bem densa, digamos assim, para efeito das conquistas que você teve. Eu escrevi no meu blog, né, que você teve, chegou a ter 79,1% de aproveitamento agora há pouco no CRB. Né? E mesmo assim, perdeu um título nos pênaltis para o CSA e foi demitido do CRB. Coisas do futebol que não dá para entender muito bem. Ou até dá, de que o futebol é ilógico, que ele é irreal, que ele é surreal. Mas...
E coloca mais uma coisa nisso aí. E o futebol, tem um futebol que o torcedor não conhece, que é o do balcão de negócios.
É verdade. Dois minutinhos para você resumir. Como você se vê hoje? Você gostaria de ser comandado por você como você é hoje? Ou você gostaria que o Roberto Fernandes, que fosse meu comandante, no caso o seu comandante, que esse seu comandante fosse um pouco mais ameno, um pouco mais brando?
Não, eu acho que hoje eu estou na melhor fase da minha vida. A gente busca o evoluir, equilibrar sempre, né? E a prova disso, né, é que, por conta do meu temperamento, eu não vou ser aqui hipócrita, né, de não dizer que, ao longo da minha carreira, eu tive problema com alguns jogadores. E hoje eu te falo que nos últimos trabalhos, mas posso falar como estamos falando de momento em momento, velho, eu tinha uma relação, né, excepcional. Eu não vou dizer de pai e filho, porque não tem idade para isso, nem de irmãos, porque também não tem idade para isso, mas eu diria de amigos com o elenco do CRB. Rapaz, as mensagens... Quando eu assumi o Santa Cruz, entendeu? Praticamente o elenco inteiro, pô, mandou mensagem para mim, me parabenizando, né? E colocando outras coisas que eu não quero botar aqui no ar, né? Então, assim, eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida.
Perfeito. Roberto, obrigado pela sua presença aqui com a gente. O tempo foi embora, o tempo passou. A gente se fala em uma outra oportunidade. Boa sorte, segunda-feira, eu vou estar torcendo. Sim, você ficou de dizer o time do Santa para segunda-feira.
Vamos lá, o time do Santa vai começar. Acabou o programa.
César Rosati, grande abraço, até a próxima.
Um abraço, irmão. Tudo bom.
Valeu, Léo, valeu, Roberto, até a próxima.
Valeu, César, um abraço.
CBN Recife, diretor responsável Paulo Fernandes Neto. CBN Recife, emissora do Grupo Nordeste de Comunicação.
Apresentação: Léo Medrado.
Trabalhos técnicos do J. Geraldo, a produção foi do nosso Samuel, ao lado do Ramon Carlos. Atenção, amanhã às 15h, jogo do Náutico é às 16h contra o Botafogo, do Sport é às 20h30 contra o Juventude. Amanhã às 15h, antes do jogo do Náutico, um papo exclusivo com Hélio dos Anjos, craque CBN. Um abraço a todos, ótimo final de semana.
Futebol CBN.
Botequim da Bola.